RFI convida.
Maria Emília Alencar.
RFI convida hoje Vicky Muniz, artista muito conhecido no Brasil e na Europa, que está expondo nesse momento na coleção Lambert, em Avignon, a exposição Imaginária, que é uma releitura de uma série de imagens de santos religiosos. Boa tarde, Vicky. Eu gostaria que você começasse explicando o que é Imaginária.
O Imaginária é uma releitura de várias obras de diversos artistas que fizeram arte sacra. Eu acho que eu tenho um passado... Meus pais eram muito católicos, eu vivi isso muito dentro da minha casa. Minha avó lia histórias de santos para mim. E tem uma história pessoal aí, né? Mas e na história, do lado profissional, eu também cresci. Acho que a história da arte ela está muito relacionada com a história da religião, né? E você aprende muito sobre, sei lá, Caravaggio, Leonardo. Você vai sempre ter São João Batista, São Benedito, São Cristóvão, daí por diante. A história da arte ela está cheia de imagens de santos. E, no entanto, depois do período modernista, parece que virou um tabu você falar da ideia de religião em arte.
E justamente você quebra esse tabu, de certa maneira, desmitificando e talvez dessacralizando essas imagens de santos, introduzindo colagens com imagens pagãs, entre aspas, é claro.
Eu acho que não, é só uma revisitação dentro de um olhar moderno, né? Essas imagens elas são grandes mosaicos baseados em imagens famosas, né, de santos, e elas são realizadas com milhares de pequenas imagens. Você imagina que assim, se você fosse cada pincelada ela é uma outra imagem, o que cria uma situação onde você está... Você é submetido a uma série de milhões de pequenas distrações. Certo. E fica difícil você ver a imagem total. Essa é uma técnica que eu já estava fazendo já há algum tempo, né? E eu já tinha feito algumas imagens de santos, mas eu não tinha o contexto da galeria. Eu não queria mostrar assim, em galeria comercial ou mesmo no museu. Não é uma coisa que interessa muito curadores de arte contemporânea em instituições. A história é interessante porque...
E por quê? Porque você toca num sagrado...
Dentro do contexto do modernismo e do pós-modernismo, o artista quase que por obrigação tem que ser ateu e comunista, né? E eu não sou assim, um grande comprador de ideologias prontas. Eu, muito pelo contrário, eu acho que quando você é artista, você trabalha com fé, você trabalha com a ideia do acreditar. E por que não tocar nisso como tema, né? Eu já havia feito algumas obras de santos, né? Mas não tinha o contexto para mostrá-los. Aí aconteceu uma coisa muito interessante. Tem uma creche do lado da minha casa, onde eu me casei e onde eu batizei os meus filhos, que chama Casa Santa Inês. Essa creche atende a quase 500 crianças das favelas que estão no entorno da minha casa, que é na Rocinha, esse Parque da Cidade e a favela do Vidigal, ali no Rio de Janeiro. E eles vieram para mim falando que a favela, essa creche estava para fechar, porque por razões de segurança, muita operação policial, eles não estavam tendo o mesmo número de casamentos e batizados que eles tinham anteriormente. Eu falei para eles, olha, eu acho que eu tenho uma ideia melhor do que simplesmente ajudar com dinheiro. Eu reservei o mês de dezembro deles e fiz uma exposição lá.
Na Capela Santa Inês, eu vi as fotos.
Sim. E o que foi lindo foi que eu achei que isso ia ser uma exposição pequena, cujo intuito era de salvar a creche, né? Não tinha outra coisa, e que isso ia acabar por ali, mas muito pelo contrário. Não só nós salvamos a creche, mas teve uma exposição incrível. Tinha fila para entrar, muita gente veio ver. E acabou que, assim, eu já fiz essa mostra em Tóquio, Eu já fiz ela, tá acontecendo em Avião, em Salvador, simultaneamente. Ela está indo para Porto Alegre, tá viajando para Portugal, está viajando para Itália. É muito interessante, como uma série de trabalhos que eu imaginava também que não haveria uma demanda tão grande para essas imagens. É bonito você ver pessoas que vêm ver uma mostra. Mesmo sem nenhum tipo de experiência com arte contemporânea, arte moderna, pessoas que não visitam museus, eles vêm por causa do tema, porque religião é uma coisa que tem um apelo incrível, né?
Você pode ver uma reconstrução dessas imagens sem nenhum apelo religioso, quer dizer, são mil leituras que você pode ter desse trabalho de colagem e da reprodução da imagem, que é um grande mote do teu trabalho, não é isso?
Eu acho que assim, a maneira como a gente se relaciona com a imagem do ponto de vista pessoal, né? Se eu disser Santo Antônio para você, você vai criar uma imagem de Santo Antônio na sua cabeça. Essa imagem você está construindo ela a partir de milhões de pequenas referências que já estão dentro do teu vocabulário da sua bagagem visual, né? Eu, na verdade, todos esses mosaicos, essas colagens que eu tenho realizado nos últimos 6, 7 anos, eles têm a intenção de criar imagens um pouco da maneira como a gente as constrói dentro do nosso imaginário, da nossa cabeça. Geralmente, são colagens, são amálgamas, né, de experiências, de coisas. Então, essas imagens elas têm uma complexidade incrível, que também é uma espécie de comentário na própria ideia da fé, na própria ideia da dificuldade para acreditar em coisas no momento onde você, o seu imaginário está tão poluído, tão permeado de uma quantidade excessiva de referências visuais.
E, inclusive, uma coisa que é interessante, vendo a tua obra, a gente tem dois movimentos. Você olha aquela obra, depois você afasta para ver o todo, depois você volta para olhar todos os detalhes. Isso me lembrou um pouco os quadros de Bosch, né? Que fascina tanto as pessoas porque tem tantas coisas que acontecem, não é isso?
Exatamente. Eu acho que tem uma intenção muito grande em fazer as pessoas, primeiro atrair as pessoas, que já é difícil hoje em dia, porque existe uma competição muito grande com as imagens do mundo em geral, né? Mas depois criar uma espécie de interação com o espectador, com o público, em que a pessoa começa a perguntar o que que é isso, como eu estou vendo isso, de que é feito, como foi feito, que tamanho tinha. Eu acho que a ideia é de criar uma experiência onde o próprio discernimento visual se torna um tema. O que você disse é muito interessante. Eu procuro sempre usar arquétipos, ícones, imagens cujo o espectador tem alguma familiaridade já com ela. Ele parece que ele viu aquilo antes. E por isso mesmo, ele já vem com uma impressão formada daquilo que ele está vendo. E aí, a um determinado momento, ele vê que não é bem aquilo, que ele está sendo traído de uma certa forma, e tem uma espécie de adaptação entre o que ele pensou que era e aquilo que está acontecendo naquele determinado momento. Essa medida, né, que é o que realmente provoca uma conversa entre a obra e o espectador e que constrói uma espécie de conhecimento visual que a gente está tentando alcançar.
E você se inspirou, quer dizer, em muitas obras, né, da Renascença, ou mesmo mais tarde, como Gustavo Moreau, a gente vê em Rubens, Ribeira, Tiepolo, mas a gente vê também imagens que figuram nos folhetos das igrejas, não é
Exatamente,
isso? Que é o caso
isso.
da Santa Luzia.
Santa Luzia, Santa Terezinha. Bom, no começo, eu comecei com obras como Morro, São Jorge ou o São João Batista do Caravaggio. Meu interesse era mais a história da arte, né? Mas eu vi a reação que as pessoas tinham com esse tipo, essa família de imagens, que são imagens de santos. Era muito interessante e eu comecei a descobrir um monte de coisas também. Por exemplo, eu não sabia da fé que as pessoas tinham em Santa Terezinha. E é incrível, né? Quando eu falei, eu estou fazendo imagem de santo. primeira coisa que vinha era Santa Rita de Cássia, Santa Terezinha. Eu falei, quem são essas santas? Eu comecei a procurar saber. E são, a Santa Terezinha é uma santa moderna, né? Ela é uma santa do século XX, e você não tem uma referência da história da arte como Rubens ou algo assim. Então, eu tive que, nesse caso, fazer diretamente da imagem como ela ficou conhecida através dos santinhos, das imagens populares. Outras coisas, por exemplo, a Santa Rita é uma imagem que... Santa Rita nunca foi pintada direito, assim, eu não conheço, não vi uma imagem boa. Eu fiz de uma escultura. São Benedito, né, os santos negros... Né, na maioria dos casos, eles não parecem muito, muito negros em imagens renascentistas ou do século XVII ou XVIII. Eu fui procurar um São Benedito negro, negro de verdade, numa imagem, numa escultura, numa igreja. Eu refiz ele e assim, daí, de repente, eu me vejo criando algumas dessas imagens de uma forma completamente original. A minha relação com o tema ela vai se expandindo também, no decorrer dessa coleção de imagens, né? Eu comecei a entender a devoção e comecei a entender também e tomar algumas liberdades. Por exemplo, tem um Santo Antônio que ele não é aquele Santo Antônio característico, segurado, é um Santo Antônio menino, né? Eu procurei também Santa Bárbara. Quando eu fiz a exposição agora em Salvador, eu adaptei a exposição um pouco com alguns santos sincréticos, como a Santa Bárbara e São Lázaro, né? Que eles têm um equivalente.
É o Iansan, Santa Bárbara não é Iansan, não, porque tem vários.
Exatamente. E São Lázaro é um Mulu, né? Certo. Eu tenho uma relação com religião, ela é muito, muito profunda, mas ela é também muito aberta. Eu gosto de religião como um todo, eu estudo, eu adoro esoterismo, eu gosto muito de teologia em geral, né? Eu acho que acreditar é muito importante.
Agora, Vic, uma coisa que sai um pouco nessas obras é, você falou no sincretismo, então isso a gente percebe, o sincretismo é presente nessas obras, mas também o barroco brasileiro tem um lado amarelo, uma luz amarela que sai de muitas telas, alguma coisa lembrando o barroco mineiro. Você pensou nisso?
Um pouco. Eu acho que, assim, mesmo quando você está refazendo uma imagem, você tem uma aquarela que você também vai adaptando para a tua própria... é uma leitura sua, né? E talvez tenha, assim, uma luz brasileira, tenha alguma coisa mais pessoal do que se imagina nesses desenhos. Eu acho que a gente... Cada pessoa tem uma maneira de ver as coisas. Assim, eu tenho Santo Agostinho, por exemplo, é um santo que eu gosto, porque é um desses, como São Tomás de Aquino, são santos intelectuais, são pessoas que tinham, são santos filósofos, né? Eu tenho toda uma cor diferente para ele do que da pintura original. Porque, sei lá, eu tenho afeição, eu gosto do santo, e eu pintei ele como eu vejo. Assim, eu acho que a ideia do santo em si, também, eu tenho um pouco desse conflito de ser um artista contemporâneo, trabalhando como um artista conceitual no século XXI, e ter toda essa bagagem de arte sacra, que todo artista, toda pessoa interessada por história da arte tem, né? Eu tinha que resolver isso de alguma forma. E a minha filha, de 13 anos, quando ela era menor, ela uma vez me perguntou, pai, o que é vida? Né? Eu falei para ela, vida, mina, é toda matéria impregnada de conhecimento e consciência. Né? Ela falou, mas tudo que é vivo sabe alguma coisa? Eu falei, sabe. Ela falou, qual a diferença nossa, dos nós, seres humanos, para as outras formas de vida? Eu falei, tudo sabe, nós somos os únicos que acreditamos. A ideia da fé, do crer, ela é uma particularidade da nossa espécie. E quando a gente começa a pensar se o acreditar que ele é uma particularidade da raça humana, aquele que acredita, aquele que tem fé mais que todo mundo, ele é o mais humano. É aquele que coloca a ideia essa fé, ela é maior que o instinto de sobrevivência. E eu acho isso muito interessante, como a gente é amparado por essas pessoas, né? Cuja a vida, a fé, elas transcenderam a ideia, sabe, da sobrevivência. Uma exposição que tem um apelo incrível não é para as pessoas que gostam de arte contemporânea e pessoas que gostam de arte sacra. Eu acho que esse tema é muito tabu dentro da ideia de arte contemporânea, né? Você mexer com a ideia de religião. E ele, no meu caso, ele é feito sem nenhum sarcasmo, sem nenhum tipo de comentário. É realmente uma experiência para as pessoas revisitarem esse tema de uma forma e ter uma experiência pessoal em relação àquilo. E eu estou muito orgulhoso, muito feliz de ter feito isso. Minha mãe está mais orgulhosa do que eu ainda, porque ela é muito religiosa. Ela está feliz da vida com essa mostra.
Vic Muniz, muito obrigada por essa entrevista à Rádio França Internacional.
Muito obrigado a vocês.